Olha, eu não costumo preparar a entrevista no sentido, não é? No sentido da preguiça, é no sentido de costumo ir ouvir, fui ouvir a tua referência, a tua dica emergente, curti muito e fui ouvir os singles, não é? No fundo, os avanços que tu tens, porque ainda não tens o disco cá fora, certo? Não tens cá.
O disco está cá fora, são os cinco temas que fiz do Tons de Pele, não é? Chamado Tons de Pele. É um conjunto de cinco músicas que foram realizadas com cinco vídeos para a internet, ou seja, sem físico. Por isso foram lançadas mensalmente, um vídeo por mês. Foi de janeiro até maio, e foi esse o lançamento que será apresentado no sábado no Generation.
Malta, então, para quem possa não saber, porque aqui, assim, a malta que vai ouvir isto na Rumo, com certeza na Rumo, a Rumo já tem dado bastante destaque e tem acompanhado bastante o processo. Para quem vai ouvir amanhã na Rumo, mas para quem possa estar aqui no Instagram a ouvir, pode estar malta de todo lado, não é? Todo mundo, basicamente. Tu tens fãs por todo o mundo.
Todo. Filipinas, meu. Filipinas, o nome Palas é 80% da população tem Palas no nome. Soube disto há pouco tempo, porque havia muitos filipinos a convidarem-me no Facebook, até que eu perguntei a um, e eles disseram que 80% da população das Filipinas é Palas, por isso, olha.
Brutal, isso é incrível, uma história
Sou
incrível.
Filipe Palas, não é? Filipinas.
Eles, oh, este é
Yeah,
Filipe.
este é dos nossos, pá.
Exatamente. Oh, pá, isso é uma história de caraças. Olha, tu estás no céu à via, eu quando nunca tenho apanhado, eu também não tenho andado muito por Braga, mas sempre foi, nunca te apanhei e penso, fogo, Paulo nunca está aqui. E é um bocado como ir ao Polo Norte, não é? E não ver o Pai Natal.
Exato. Sou um bocado noturno, tenho mais o horário da noite e também mais aos fins de semana. À semana sou um pai de família, tenho que levar as crianças à escola e tal, e abstenho-me um bocado aqui da boémia.
Ali, como é que está? Como é que está a cena, em Braga? Tu que és uma pessoa que tens estado sempre envolvida, de alguma maneira, bastante envolvida, com seja o que for, ou seja como for, é uma coisa que eu pergunto sempre aqui à malta. E eu este mês estou a fazer, neste mês, em agosto, e agora continuo a fazer mais malta de Braga também. Agora parecem estar a sair, nunca pararam, não é? Óbvio. Há malta que tem sido sempre super produtiva em Braga durante anos
Sim.
e anos. Mas estão agora, não é? Temos Mutu, estás agora, tens estado tu a lançar também montes de outras coisas que podíamos aqui falar, não? O que se produz no Galécia, o que se produz aqui no estádio, o que se produz por aí. Como é que tu vês a cena de Braga? Eu sei que tu és também assim uma pessoa muito. Eu às vezes penso em ti, penso no Rui do Retro, penso em pessoas que às vezes eu converso e sinto assim, epá, tipo, já não me sinto mal por ser o gajo de estar num café a ler o jornal e conversar. Pessoal, sabes? E tipo, essa coisa parece, tipo, parece que és velho, mas não tem nada a ver. Eu acho que é uma cena brutal que nós temos, cultural, que é uma cena que eu aprecio muito. Como é que tu vês a nossa cena agora, atual?
Olha, eu acho que a existência das salas de ensaio, tanto no Galécia como no estádio, principalmente, veio criar uma certa movida a nível musical, não é? Aqui em Braga. O que faz falta é, para pôr essa matéria toda a andar, passam espaços que abriguem esses projetos, não é? Acho que o Braga ainda está um passo atrás do que poderia ser em relação a mostras de bandas ou o que se faz por cá, não é? Porque como é de conhecimento, há muito sucesso entre os grupos que tocam pelo país fora e dão nas rádios nacionais. Não há espaços para mostrar esses projetos, não é? Quando abri o Céu à Vi, o intuito, quando abri juntamente com a Xana, com a minha companheira, o intuito era ser uma montra de bandas, não é? Bandas, principalmente dávamos prioridade às bandas regionais daqui de Braga e de arredores. Só que foram 3 anos bons. Depois é que como estamos aqui na Rua da Sé, vizinhança e tal, cortaram-nos um bocado as bases. Mas pronto, tirando os espaços como o Teatro Circo, o Generation, neste momento, infelizmente, só existe o Room by Mavi, não é? O Mavi, que ainda é o único espaço assim que dá para ter um. Vês uma banda mais underground, menos conhecida, que se queira mostrar. Acho que é a grande falha aqui nesta cidade de Braga, a nível de bandas.
Pá, curiosamente é uma cena, é uma sensação minha, ok? É uma sensação minha, uma afirmação minha. Eu sinto que agora há mais condições entre ajuda e de apoio entre bandas, entre artistas, porque acho que há mais maturidade, há mais. São fases, ciclos, seja o que for, mas eu toco, não é? Quando era mais puto também era um bocado assim, estava um bocadinho mais no meu mundo, e com o tempo tu vais percebendo, e na semana passada falava com os Unsafe sobre isto. Uma pessoa vai
Sim.
crescendo e vai percebendo que é assim em tudo, não é só na música, tu vais percebendo que teres mais restaurantes é fixe para ti que tens um restaurante, não é pior, ou seja, é melhor, não é pior, ou seja, tens é que gerir as coisas e se houver, lá está, se houver entendimento entre malta, muito melhor, mil vezes melhor para toda a gente. Eu acho que agora havia, não é? Havia massa crítica. Eu também sinto falta de um clube, não é? Porque aqui Braga
Sim. Sim.
tem uma história curiosa e nós, se calhar, temos essa cena em comum. São anos e anos e anos de cenas que abrem e fecham e pegam e rodam e desaparecem. A malta está lá, a malta, o Cela Vi é um caso, é um exemplo prático, não vale a pena estar. É um exemplo prático, tem clientes, ela tem apoio, tem malta, tinha massa crítica, portanto, isso existe. Ou seja, era importante, se calhar, de facto, perceber, ter-se essa visão também. Estava aí também há pouco João também tem estado a insistir também com lustre e tal. Mas falta um clube, não é? Falta um
Sim.
clube.
Onde se possa fazer o barulho todo possível. Mas sim, opa, acho que isso parte muito também. Há entidades, há grupos a querer fazer coisas, mas os passos não arriscam porque, pá, não há grandes apoios camarários também. Opa, as multas são enormes de barulho e pronto, estão sempre com o pé atrás. Agora que há muita interligação entre bandas e pessoas que querem fazer exposições, pintura, cultura. Nunca vi Braga a crescer assim tão bem. Faz falta mesmo isso.
Podemos estar a perder às vezes, porque há malta que pode sair e podem-se perder oportunidades, que é, porque há malta às vezes que está aqui ou que vem viver para Braga, de fora também, que Braga sempre foi uma cidade que tem imensa gente. Eu, quando era
Sim.
puto, tinha montes de amigos que os pais não eram de Braga, ou seja, por exemplo, o meu caso até é curioso, eu não nasci em Braga, mas os meus pais e a minha família é toda de Braga, a minha bisavó é da Serra. Eu nasci, por acaso, fora, porque o meu pai estava a trabalhar fora na altura,
Sim.
mas era ao contrário. Todos os meus colegas ou nasciam noutro sítio ou vinham para cá nos anos 80, 90. Sempre foi uma cidade que atraiu. E podia estar a aproveitar essa coisa bairrista que nós temos e ainda um bocado genuíno e tal pá, do feeling da cidade para, com alguma visão, não é? Exportarmos isto que se está a fazer aqui, porque há sempre tantas bandas a tentar. E o que é curioso, por exemplo, e no teu caso, e podes falar um bocadinho do teu percurso, a malta continua a tentar, o que é incrível, o que eu acho que é espetacular, o que eu acho que é a coisa
Sim.
mais bonita da música, não é?
O amor à música supera tudo, não é? Eu falo por mim, mas quem faz música não está a pensar em tocá-la ao vivo ou tocar naquele espaço ou isso. Faz porque gosta mesmo, não é? Pá, e pronto, e se puder mostrar o trabalho, maravilha. O meu trajeto tem muito a ver também com essa causa que foi através das salas de ensaio de Braga, não é? Que foi, penso eu, que 2004 foram feitas 10 salas. Concorremos, conseguimos uma sala juntamente com um par de amigos que se tornaram todos em bandas, do exemplo dos Peixe Avião também. E surgiu aí o meu primeiro grupo, que foi o primeiro, quer dizer, segundo. Os primeiros eram mesmo de garagem, eram bandas de garagem que concorríamos, íamos a concursos enviávamos cassetes e tal, não havia internet, não é? que era o Sterling Moving Company.
Yeah, eu lembro.
Lembras-te?
Sim.
Pois é, exato. Era do tempo dos Big Fat Mama também, não é?
Sim.
E pronto, surgiu aí, surgiram aí os Mix Mox Mooks. E, opa, e olha, também o MySpace na altura, havia todo um conjunto de fatores que parecia que estava, que era um vulcão a explodir, não é? Tudo ajudou. Isto nos inícios dos anos 2000. O MySpace foi o nosso agente. Tipo, nós punhamos lá as músicas e os bares é que nos contratavam através do MySpace. Toda a gente ia ao MySpace ouvir músicas de todos os grupos. Aquilo era grupos de todo o mundo a meter lá músicas. E foi um percurso giro e mais fácil do que é agora. Bem, entretanto, os Schmicks cresceram um bocadinho e formamos outro grupo que era os Máquina del Amor, que é uma banda diferente, mais eletrónica, sem voz, que só eram os mesmos elementos dos Mix Mox Mooks, o Macieira e o José Figueiredo, e depois convidamos o Ronnie, que era o vocalista dos Peixe Avião, e aí formamos os Máquina del Amor, lançamos dois álbuns, mas pronto, depois também cada um teve os seus filhos, a sua vida noutras cidades
Foi
e acabou. Diz, Rui.
a máquina del amor.
Exato, foi uma máquina del amor. Foi uma máquina del amor, surgiram mulheres e filhos, pá. E pronto, separámos um bocadinho. Opa, entretanto, como tinha temas parado e sempre nunca parei de criar música, decidi-me lançar-me a solo, convidei músicos daqui de Braga e fiz o primeiro EP em 2000 e qualquer coisa, não está bem ao certo, 2018, salvo erro. E pronto, e foi um primeiro trabalho mais virado para o rock. Também convidei os gajos certos, né? O Calçada na guitarra, o Costeira estava na bateria, depois tenho o Sérgio no baixo, que é o Sérgio que toca no Esquadra, e o Luís, o Urso, mais conhecido como Urso, no clarinete. Clarinete e vocals também.
Exatamente.
Pronto.
Olha, mas é muito fixe, é fixe ouvir a cena, sabes? Transportas-me para uma cena rock, tipo, eu não digo anos 80, estás a ver, mas é assim, transportas-me para uma cena fixe, assim, glam, não sei explicar. Não sempre, mas foi o que eu senti mais, estás a ver? Que é uma cena que eu ando a curtir para caraças. Curioso, é curioso, porque assim, eu ouço tanto tipo de música, estás a ver? Mas de repente
Sim,
ouves uma coisa que bate e que te leva para um sítio específico, estás a ver?
e te leva para o passado.
É isso, é isso, é isso. Tu
Sim.
levaste-me para um sítio que é um sítio de gosto que eu tenho, que é aprazível, mas que estava meio esquecido, estás a ver? Tipo, eu estava a trabalhar, estava a ouvir e estava tipo, ai, que fixe. Eu senti isso ao ouvir o último disco de Bala, do Armando. Também senti isso. Ai, isto é fixe, meu. Isto é uma cena fixe. Porque é uma coisa que já não está muito. Antigamente, não é? Tipo, tinha esta cena rock, os vários subtipos de rock estavam presentes. Agora não estão tão presentes, não é? Digo eu aqui,
Pois,
mais
pois.
até nacional.
As tecnologias mudaram aqui o universo musical, não é?
Sim.
Está
E olha, estão a
tudo.
compor, a trabalhar, ou vocês a gravarem e a trabalharem, têm essa cena, querem fazer as coisas assim mais cruas, ou deixam fluir, ou o que for.
Olha, no primeiro trabalho foi tudo muito mais cru. Ou seja, eu não tenho formação musical, não é? É tudo o que comecei, e pronto, e gravo em casa e tal, e depois mando às pessoas, aos músicos que tocam comigo, e cada um mete o seu cunho, a sua maneira de fazer. Neste último trabalho, que é uma cena mais introspectiva, tem a ver muito com a data que foi feita, que foi na altura do Covid, não é? Ficamos 3 meses em casa, pá, e pronto, e tipo 3 meses a compor e a escrever, deu-me para explorar outros caminhos, outros campos que não, que nunca tinha estado, não é? Para tocar pianos, sintetizadores e experimentar isso tudo. E o som mudou completamente, porque estou ali sozinho, à frente do computador a gravar tudo, não tenho aquele power de guitarras nem nada, nem baterias, nem nada, e surgiu assim um estilo de música diferente, não é? Mais, menos rock, mas mais instrumental e eletrónico, que é este último trabalho do Tons de Pele. Eu todos os dias mandava músicas ao João Moreira, que foi no Moreira Studios que gravei. Comecei a gravar depois do Covid passar, não é? E todos os dias lançava-lhe, opá, eu fiz num total 40 e tal músicas. Aquilo era non-stop, era o que fazia falta. O Covid para mim, o primeiro Covid ajudou-me como artista. E pronto, escolhi as cinco que estavam mais interligadas, não é? E fui gravar para lá, e ele, o Moreira, convidou o Sérgio Freitas para meter lá uns pianos. Lá está, eu tocava o piano, mas não é o meu instrumento. Foi chamar uma pessoa boa a tocar, e também o Luís Barros na bateria. Pronto, e daí a montagem toda. Depois também surgiu a ideia de falar com o Paulo Cunha Martins, que é o homem do vídeo, que realizou os vídeos, e falamos na ideia de interligá-los todos, porque a mensagem é sempre a mesma, é quase idêntica a todos, que é solidão, e juntamos os vídeos, como se fosse só um, ou seja, aquilo é tipo uma novela em forma de música, uma novela triste.
Malta tem que ir ver. Vocês estão a preparar alguma coisa visual para agora para o Generation? Generation é o grande ponto. Não sei se tens mais alguma data mais ou menos apontada.
Está a ser tratada pelo nosso João Pereira, o Bazuca, o nosso agente. Mas o Generation é o primeiro concerto oficial da apresentação dos vídeos. E juntamente com o Paulo Cunha Martins, que também vai estar lá, não a mostrar os videoclipes, mas a passar frames desses vídeos. Vai ser engraçado. Também ainda não vi, não é? Ainda não vi os frames. Estou curioso. E pronto, estão convidados, estão mais convidados. Ir lá.
E sobre aqui os músicos que te acompanham, a produção e tudo mais, ou seja, não sei se queres falar também um bocadinho sobre isso, porque eu gosto sempre de saber o processo, ou seja, aquele processo mais.
Sim.
Estás a ver?
Pá, estamos na fase inicial de montagem do espetáculo, mas posso dizer também os músicos que vão lá estar, que é o Costeiro na bateria, que já me acompanhava no primeiro, quando lancei o primeiro EP. Vai ser o Sérgio Freitas no, no, nos pianos e sintetizadores, que é um músico que toca. Lançou recentemente o projeto a solo, não é? O Sérgio Fritz, e depois é o Giliano, que é o Tiroliro e toca nos Paraguai, que vai estar também em sintetizadores e uma guitarrada.
Fiz.
Vai,
Altamente, olha,
pronto.
muito curioso, e tu falaste agora no filme, na tua dica emergente também, não é? No, é o Sérgio, não é? Eu fiquei
Sim.
muito curioso em Braga, porque eu tenho aqui esta ignorância que não acompanhei aí o processo dele. Ele está aqui em Braga.
Sim, ele é de Braga. É uma pessoa muito reservada, não é? Não é
Tem
de
que
estar
corrigir
aí
aqui.
no meio da loucura.
Tem que corrigir essa grave lacuna, porque eu estava a ouvi-lo e ouvir os temas e tudo mais. E eu, oh, e ele é bracarense, isto é Braga,
É.
tipo, eu quê? O Sérgio.
Foi uma bolsa qualquer que ganhou no Generation e que lançou os temas dele. Pá, gosto muito porque é uma música que explora o mundo eletrónico, não é? E ao vivo, juntamente com os visuais que utiliza, aquele jogo de luzes, é um projeto recente, mas com muita maturidade. Muito bom.
Muito fixe, malta. Queria deixar aqui a dica só para ressalvar, porque pode haver aqui malta que ainda não conhece ou que não sabe exatamente o que é que estás a dizer. Ele é Sérgio, não é? O projeto chama-se.
Sérgio Fritz. Fritz. Sérgio.
É isso.
Sérgio Fritz, exato.
Aqui no fim, porque eu já tenho o Instagram e tudo mais, e já fui checar tudo no Spotify e tudo.
Sim.
Pá, e altamente,
É
altamente.
muito bom.
Sabes que eu nos últimos anos tenho andado com muito olho para, vá lá, música eletrónica no seu vasto, no vasto, na vasta definição que estamos a falar de muita coisa, mas pronto. E também do que muitos bateristas estão a fazer com a música eletrónica, que é uma coisa que para mim sempre fez todo sentido, e agora de repente estou nas minhas sete quintas, porque é tipo, tá uma cena que é tipo beat, groove,
Sim. Sim.
com eletrónica, que é uma coisa que eu sempre achei que faz todo sentido, mas que agora está assim num patamar muito interessante, com assim uma maltita que está a fazer umas coisas muito fixe, que é muito orgânico, muito eletrónica, estás a ver? Que é o que eu
Sim,
adoro,
sim.
e estou muito, estou com a orelha muito mais aguçada, sabes, para isso, e ando a curtir muito aí muitas coisas, e adorei a dica.
Há muita qualidade, há muitos novos músicos a aparecer com uma qualidade que se compara em comparação ao resto da Europa e o que se faz, pá, não estamos nada atrás.
Nada, nada.
Isso, Portugal tem tudo.
Sim, é verdade. É uma coisa que é importante toda a gente mentalizar de alguma maneira. Pá, não, é uma coisa que às vezes eu sinto alguma dificuldade, sou sincero, como músico. Já não é nada do que era, que é essa coisa do ser artístico, ou ser arte, ou seres um artista, não tem necessariamente a ver. Cada um sabe de si, tranquilíssimo, mas não tem necessariamente a ver com ficar sentado debaixo de uma bananeira 2 anos. À espera que algo tu podes produzir, e podes produzir com outros, e podes ganhar dinheiro, e podes dar dinheiro a ganhar outras pessoas, a técnicos, a equipas, porque nós todos aqui falamos, né, dos exemplos das grandes bandas que têm grandes equipas e que têm não sei o quê, e é tudo tranquilo, ninguém aponta o dedo, tipo, oh, eles estão a ganhar muito dinheiro. Mas aqui parece que às vezes é uma coisa tipo, se tu começares a ter sucesso, entre aspas, que será algo negativo. Não é necessariamente negativo, malta, na minha opinião. Porque, na minha opinião, é bom para o meu colega e é bom para mim, porque
Claro, claro, claro.
futebol, não é? Se o futebol projeta as outras equipas vão atrás, etc, etc, etc. É como qualquer outro.
Exatamente. Uns abrem o caminho dos outros, é, pá,
Exatamente.
ser visto assim.
É tranquilo. Mesmo quase aqui, perto do fim. Temos aqui uma pergunta do Francisco. A malta é sempre aqui no finzinho e começam a enviar as perguntas. Então, o Francisco pergunta, mas muito obrigado pela pergunta, se há alguma razão especial para tons de pele não ter formato físico.
Dinheiro.
Eu ia dizer. Eu estava a pensar assim, vinil, CD, nada.
Olha, a razão é que até aos dias de hoje, tudo o que fiz no passado foi tudo com disco, com CDs. E tenho uma cave, meu, cheia de CDs, pá. Máquina do Amor, Smix Mox Mux, de Palas também, o primeiro também lancei. E também, pá, foi uma forma diferente de fazer. Tirando a parte do dinheiro, não é? Dinheiro, opção A. Mas tentar fazer de outra maneira que ainda não tinha feito. Pá, também o CD acho que está a perder a sua vida, não é? Tipo, já não há carros com CDs para ouvir um CD. Eu em casa já não consigo ouvir um CD. Pá, por isso foi pensado assim, por essas questões, por essas razões.
Olha, é verdade, dá muito o que pensar. Sempre que eu estou num projeto novo, tenho tido agora a sorte de ter tipo um disco, pelo menos por ano, e fico sempre nesse filme.
Sim.
Não lançamos nada, lançamos só videoclipes, lançamos vinil, lançamos CD. É um bocado irrisório, é um bocado irrelevante, infelizmente.
O vinil até dá mais vantagem em relação ao CD nos dias de hoje, não é?
Mas.
Lançar em vinil, mas também é outro custo. Como estou sozinho nisto, tem que se pôr o pé no travão.
É muito complicado. É. E essa é outra coisa, eu gosto muito de falar nisto aqui com a malta, e já tem sido longas conversas sobre isto, e as pessoas depois começam a falar, às vezes mandam mensagens e perguntam-me, alunos e tudo mais, é uma cena mesmo fixe, porque os músicos raramente falam nisto, né? Há uma ideia assim, mito, há um mito, há vários mitos sobre os músicos. São boémios, ou que são ricos, que ganham dinheiro sem fazer nada direito, ou então são desgraçados. Ou seja, é tudo, não há nada assim meio termo. Ou seja,
é um misto, os dois.
Quando eu conheço imensos músicos que são super organizados e trabalham duro, super boedores, eu passo a vida a trabalhar.
Sim, sim.
É curioso falarmos, é fixe falarmos porque a malta começa a perceber um bocadinho que é isso, ou seja, a malta investe bastante, é um investimento contra qualquer. É isso, eu digo sempre, é a minha opinião. Isto é como uma padaria, um talho ou qualquer coisa, é isso que fazes pela vida, fazes muito pela vida. Opa, e se te quiser correr bem e quiseres ter duas ou três padarias, está tudo bem, por mim está tudo fixe. E se quiseres ter só uma padaria super tipo gourmet ou Tasco, não sei o quê, está tudo bem na mesma, é igual, opa.
Exatamente,
O que for. Agora, que o pessoal trabalha e que põe muito investimento nisto e que é uma cena que o público podia e deveria se calhar validar porque o público faz tudo, não é? Tu ires a uma sala com 100 pessoas, pá, percebes, safa tudo, ou seja, teres 5 pessoas é
claro.
aquela coisa, mas teres 100 pessoas, 90 pessoas, 80 pessoas, não custa nada. A malta podia e devia ir a gigs, ir a concertos, como vai comer uma francesinha, como fazem fila para comer uma francesinha, podiam, pá, estar num concerto e comprar um disco ou comprar uma cena. Eu deixo sempre essa dica, porque a sério, malta, é a mesma coisa.
Eu acho até que devia ser na escola primária haver educação musical, a música ser uma disciplina obrigatória na escola, também para aguçar o ouvido. Eu lembro-me de quando fazia aqui os concertos no Salabi, nós trabalhávamos à porta, que a porta era total para o artista, pá, e pronto, tínhamos das 10 até à meia-noite. E só à meia-noite é que abrimos a porta para as pessoas que não queriam ver o concerto, não é? E à meia-noite eu ia abrir a porta e estava uma fila de gente para entrar sem querer sequer dar 2 € ou 3 no máximo para ver o artista. Pá, por isso também é mau para mim, é mau para quem está a tocar. Vejo que não há assim um apoio à música ao vivo. Quando preferem ver um fino por 2 € que nem 2 € são, do que ver um espetáculo ao vivo e apoiar a música nacional, não é? Por isso desiludiu-me também um bocado isso.
É verdade, é uma sensibilização que temos todos que fazer, que é, pá, eu dou sempre o um exemplo e não queria alongar muito mais, mas pá, eu trabalhei alguns anos num colégio que era tipo Luso Internacional e havia muitos professores de ingleses,
Sim.
irlandeses, ingleses, e estamos a falar de várias faixas etárias, todos os anos vinha malta nova e eu, pá, levava-os sempre às jams e aos concertos. Porque eu curto, gosto muito de mostrar Braga, sabes? É uma coisa que eu, pronto, acho que tem aquela coisa mesmo de costelinha portuguesinha mesmo, de olha, vou-te mostrar a minha cidade e vamos comer fora. Eu gosto de ver. Pá, e os gajos sempre compravam o disco, percebes? Para eles é normal, é uma coisa normal. Vou ao concerto, vou comprar o disco e olha, fixe e tal, e falo com o pessoal, eles gostam do entretenimento, eles valorizam e
Sim.
validam o entretenimento que eu estou a receber. Este pessoal está a trabalhar para mim, ou seja, tipo. É isso, é o ginásio, comer fora e ver filmes, mas também é, não é? Tipo, é a mesma coisa, pessoal. E acho que é uma sensibilização que temos todos de fazer em Portugal, porque nós enchemos os festivais, mas esvaziamos as casas que são o percurso mais importante, que é o percurso do inverno e o percurso das bandas emergentes.
Sim, é o trajeto de uma banda, não é? Antes de ir a um festival, caso exceções, mas antes de ir a um festival, a banda passa por esse trajeto, não é? Que são os bares, que são os pequenos bares, os pequenos palcos. Por isso, não, há que apoiar nisso.
Olha, Paulo, muito obrigado, pá. Ficamos aqui bastante. O Sérgio vai puxar as orelhas, porque amanhã esta conversa passa no programa Português Suave, fica em podcast. Grande, grande Palas, que
Ok.
tanto tem por
Muito
isso.
obrigado, Rui, e parabéns pelo teu programa.
Ora é essa, pá. Faz parte.
E obrigado pelo
Isto é.
convite, meu.
Grande abraço
Abraço.
também para todos que estão aí. E bom concerto, se eu não te vir, mas vou fazer
Ok.
por isso. Está
Obrigado,
bem?
meu. Obrigado, abraço.
Força.
Tudo bom.